Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo edita MP que libera dinheiro para recuperação de rodovias. Texto deve ser analisado pelo Senado. Plenário aprova projeto que suspende prazo para a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Zequinha Marinho destaca a participação brasileira na Expo Dubai. Boa noite. O Senado vai analisar a medida provisória que libera 200 milhões de reais para a recuperação de rodovias danificadas pelas chuvas. Só a Bahia vai receber 80 milhões. Também vão ser reparadas BRs em Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amazonas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Serão destinados 80 milhões de reais para a Bahia, onde mais de 10 rodovias seguem interditadas. Foram registrados casos de afundamento de pista, desmoronamento de acostamento e deslizamentos interditando parte das estradas. Segundo o INMET, o acumulado de chuvas de dezembro é o maior em pelo menos 15 anos em algumas regiões da Bahia, como lembrou o senador Otto Alencar, do PSD do Estado.
Como se construiu muitas casas próximo do leito dos rios, servem praticamente de barreira. A água vem deixar muito prejuízo em todo o seu trajeto. Só que chuva com essa intensidade teve um período de 64 até 67 e 1989 até 1991, mas não foi nunca com a mesma intensidade.
A Bahia já soma mais de 77 mil pessoas desabrigadas e 116 municípios em situação de emergência. O dinheiro será usado na recuperação das BR-101, 242 e 415. Já a região norte vai receber 70 milhões de reais para reparar as BR-155 e 158 no Pará e 174 no Amazonas. O sudeste vai receber 50 milhões para recuperação da BR-4 459 em São Paulo e das BRs 381, 367 e 116 em Minas Gerais, que também sofre com fortes temporais desde o início de dezembro.
O senador Jax Wagner e o governador Rui Costa sobrevoaram nesta quarta-feira a cidade de Piauí, uma das mais atingidas pelas chuvas no sul da Bahia. O senador lembrou que a prioridade é garantir as condições mínimas para a sobrevivência dos desabrigados e pensar na reconstrução das casas destruídas pelas enchentes. Repórter Maurício De Sante.
Já são mais de 60 mil desabrigados ou desalojados na Bahia em consequência das fortes chuvas que atingem o estado. O senador baiano Jax Wagner e o governador Rui Costa, ambos do PT, sobrevoaram a cidade de Piauí, no sul do estado. O município de 48 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, fica entre dois rios, o de Contas e o da Água Branca. Por isso, foi um dos mais atingidos pelas enchentes. Jax Wagner faz parte da força-tarefa montada na Bahia para socorrer as áreas afetadas pelas chuvas. Ele disse que a prioridade agora é usar todo o dinheiro disponível para assegurar condições mínimas de vida para a população que saiu de casa às pressas, muitos apenas com a roupa do corpo.
Devolver às pessoas fogão, geladeira, colchão, o mínimo, para as pessoas poderem se organizar e já pensando para frente na reconstrução das casas, naqueles locais onde as casas caíram, onde não é possível mais manter as casas que as pessoas moravam. Procurar terreno mais alto para que as pessoas possam construir na forma de mutirão, entregar o dinheiro para comprar o material básico, fez as paredes, cobriu, botou porta e já passa para dentro. E depois as pessoas vão melhorando as coisas.
O senador afirmou que essa é a maior tragédia provocada pelas chuvas na Bahia, tanto pelo número de municípios atingidos, quanto pela quantidade de pessoas que, de alguma forma, foi afetada pelas enchentes.
E entrou em vigor a Lei Assis Carvalho II, que garante socorro financeiro aos produtores rurais em situação de pobreza até o dia 31 de dezembro de 2022. A vigência da norma se deu graças à ação do Congresso Nacional, que derrubou o veto integral da Presidência da República ao projeto aprovado pelo Legislativo. Com isso, ficam garantidos aos produtores rurais até o final do ano que vem a renegociação de dívidas, a flexibilização do crédito agrícola e o pagamento de um auxílio no valor de R$ 2.500. O relator da matéria, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou a importância da Lei Assis Carvalho II.
Tem o mérito de fomentar a produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar, gerando empregos e renda no campo. Por outro lado, deve viabilizar o abastecimento alimentar dos segmentos menos favorecidos da população, que mais sofre com o desemprego e com os efeitos da alta do preço de alimentos.
E o município gaúcho de Ijuí recebeu o título de capital nacional das etnias depois que foi sancionada uma lei nesse sentido oriunda de um projeto aprovado em dezembro pelo Senado. Lazier Martins, senador pelo Podemos do Rio Grande do Sul, foi o relator da matéria. Segundo ele, o município é merecedor do título por causa de sua exuberância multicultural, que possibilitou a criação da União das Etnias de Ijuí, responsável por realizar a Festa Nacional das Culturas Diversificadas.
Ijuí é destaque nacional pela sua riqueza cultural e mantém na vanguarda o título de colmeia do trabalho e terra das culturas diversificadas. E esse título não é por acaso. Em Ijuí estão presentes até hoje diversas culturas e etnias.
E também foi sancionado pela Presidência da República o novo Marco Legal das Ferrovias, que busca incentivar investimentos privados nesse tipo de transporte. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
A nova lei determina que o direito de construir ferrovias, aproveitar trechos ociosos e prestar serviços de transporte ferroviário agora pode ser autorizado a investidores privados e não mais dado em concessão ou permissão. Durante a votação no Senado, o relator da proposta, senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, explicou a principal novidade da lei.
É uma ferrovia privada, então nós estamos regulando a inclusão das autorizações no mundo jurídico das ferrovias.
O senador destacou que outra inovação da lei foi um capítulo sobre as ferrovias ociosas. Segundo ele, um terço das ferrovias existentes no Brasil está sem operação.
Algumas já arrancaram os trilhos, mas ao menos tem lá a faixa de domínio, que em alguns projetos pode chegar a um terço do investimento, porque você tem que negociar com os proprietários de terra, com as cidades, para passar tudo aquilo de novo. Então, só a faixa de domínio já vale alguma coisa.
Na sanção do Marco Legal das Ferrovias, a Presidência da República vetou o artigo que previa o direito de preferência nas autorizações para os atuais concessionários de ferrovias.
O Senado aprovou o projeto que suspende pelo tempo que durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19 os prazos para a finalização do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados, detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Segundo os prazos originais, ele deveria estar em operação total em 2012, mas uma mudança na legislação adiou essa previsão para 2022. Agora, o projeto aprovado pelo Senado adia por mais 3 anos. O relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, diz que a aprovação do projeto vai facilitar a rastreabilidade dos medicamentos e lamentou os efeitos da pandemia.
Dadas as dificuldades que ela impôs as atividades de fiscalização e controle, aumentaram as ocorrências de falsificação de medicamentos. Assim, na volta à normalidade, a rastreabilidade possibilitada pelo SNCM será um instrumento indispensável para assegurar a qualidade dos medicamentos consumidos no país.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, acredita que a participação brasileira na Expo Dubai 2020, que acontece até 31 de março de 2022, renderá bons frutos para o país e especialmente para o arquipélago do Marajó, na promoção cultural, no agronegócio, no e-commerce e no turismo. Ele explicou que dentro do Pavilhão Brasil, montado naquele evento, aconteceu a Expo Marajó. Segundo Zequinha Marinho, além das belezas da ilha, os visitantes e os investidores estrangeiros puderam conhecer as potencialidades do arquipélago e as ações do governo federal, em parceria com o estado do Pará e os 16 municípios localizados no Marajó, voltadas à população. Ele citou o programa Abrace o Marajó, que consiste num conjunto de medidas para ampliar o acesso dos moradores da região a políticas públicas, como a produção de energia fotovoltaica.
Por meio do programa Abrace o Marajó, o governo federal ainda prevê investir até 2023 mais de 720 milhões de reais. Espera-se que, com esse importante movimento de aproximação com o mercado investidor, novos investimentos possam chegar até o arquipélago do Marajó.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.